No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Cerca de 70 mil motoristas de Uber vão ter direitos com férias e aposentadoria, lá na Inglaterra. Seguro-desemprego vai ser usado para pagar corte de jornada e suspensão de contrato. E ainda, com quase 3 mil mortes em 24 horas, Brasil vive o maior colapso hospitalar da história. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.
A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando que com alerta, né, de riscos, sobre riscos de apagões, contas de luz mais caras e ataque à soberania nacional, a Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, e o Coletivo Nacional dos Eletricitários, CNE, lançam nessa quinta-feira, hoje, às 7 horas da noite, a campanha Salve a Energia. Vão participar do evento de lançamento, que vai ser virtual por causa da pandemia do novo coronavírus, especialistas da área, parlamentares e representantes de movimentos populares e de entidades sindicais. O objetivo da campanha é informar a população sobre a importância da manutenção da Eletrobras como empresa estatal, o que garante a soberania energética do Brasil. Trabalhadores qualificados para garantir o fornecimento de energia sem apagões e contas de luz com valores que não visam o lucro. Nessa quinta-feira vão ser apresentadas também as novas logomarcas da campanha e novas redes sociais pensadas para dar mais visibilidade a essa luta, que não é só dos trabalhadores da Eletrobras, mas também de todos que defendem uma empresa fundamental para o futuro do nosso país, como é a Eletrobras. Então, a partir das 7 horas da noite, a campanha ela vai estar nas redes sociais. Você pode procurar nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, enfim, como FNU, FN de navio U, né, que é a rede social da Federação Nacional dos Urbanitários. E a gente aproveita também para falar sobre a campanha Não Deixem Vender o Brasil, campanha da CUT, que visa informar a sociedade também, né, conscientizar a sociedade sobre o que representa a privatização de empresas estatais estratégicas para o Brasil, como a Eletrobras. A campanha está rodando nos veículos de comunicação, nas redes sociais também. Não deixem vender o Brasil.
Ser patriota é defender a nossa bandeira. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. Patriota de verdade, defende o que é nosso. Defende as estatais. Não deixem vender o Brasil.
Direitos.
O governo Bolsonaro prepara mais um ataque ao bolso dos trabalhadores. Como diz o ditado popular, ele quer descobrir um santo para cobrir outro. A ideia da equipe econômica, comandada por Paulo Guedes, o ministro da Economia, é rever o programa do seguro-desemprego, pagando menos aos trabalhadores e assim sobrar mais dinheiro para pagar a bolsa emergencial, que nada mais é do que o corte de jornada e salários e a suspensão do contrato de trabalho num novo modelo. O portal da CUT já informou, o governo quer diminuir em 10% o valor das parcelas do seguro-desemprego a cada mês que o trabalhador tenha esse direito de redução, que tenha esse direito do seguro-desemprego, né, para bancar o corte de jornada e salários e a suspensão de contrato de trabalho. O ministro Paulo Guedes disse que a diminuição do valor seria uma forma de incentivar, veja bem, o trabalhador a procurar uma nova vaga no mercado de trabalho, praticamente chamando o trabalhador desempregado de vagabundo, né, que preferia continuar recebendo as parcelas do seguro-desemprego do que ter uma renda, do que ter um emprego efetivamente. Diante da repercussão negativa, que a CUT afirmou que repudia com veemência a proposta, o governo diz agora que a economia vai ser para pagar a nova bolsa emergencial em substituição ao benefício emergencial de preservação de emprego e renda, o BEM, que vai ter um custo entre 5,8 bilhões e 6,5 bilhões de reais, segundo estimativa do próprio Ministério da Economia. A estimativa considera que entre 2 milhões e 700 mil a 3 milhões de acordos deverão ser firmados entre patrões e empregados nas duas modalidades. Segundo, duas modalidades, quando a gente diz, é suspensão de contrato ou então redução de jornada com redução de salário, né? Segundo nota técnica, isso segundo a nota técnica produzida pela própria Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério da Economia. O Ministério da Economia ainda não revelou oficialmente como pretende implantar um novo programa por 4 meses de corte de jornada e salários e a suspensão de contratos de trabalho que atingiu, segundo o próprio órgão, 10 milhões de trabalhadores no último programa, que foi o ano passado. Para uma nova rodada, o governo anunciou que pode utilizar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, mas não explicou como. Tempos depois, explicou que não teria como arcar com o programa, acenou que bancaria apenas 2 meses com dinheiro próprio e os outros 2 meses seriam cobertos com antecipação de 2 parcelas do seguro-desemprego, mas o trabalhador não teria direito a esses valores antecipados se fosse demitido sem justa causa depois do período de estabilidade previsto no programa, ou seja, perderia o direito. Mais uma vez, com a repercussão negativa, o governo mudou a estratégia e decidiu bancar integralmente os benefícios de quem tem ou de quem tiver jornada e salário reduzido ou contrato suspenso, sem interferir no seguro-desemprego desse trabalhador, que vai manter o direito de forma integral caso seja demitido depois do acordo, mas para isso o governo propõe a redução do valor das parcelas do seguro-desemprego para pagar o novo programa. E depois de uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido de que motorista de aplicativo é trabalhador e não autônomo ou colaborador e, portanto, deve receber os benefícios trabalhistas correspondentes, a Uber foi obrigada a conceder a cerca de 70 mil motoristas lá no Reino Unido direitos de trabalhadores formais. Entre esses direitos estão um salário mínimo, pagamento de férias equivalente a 12,07% dos rendimentos e registro automático em um esquema de aposentadoria ligado à empresa. A Uber disse que os condutores vão receber seus benefícios a partir dessa, já estão recebendo a partir desta quarta-feira, né, de ontem. A decisão da justiça vale para os motoristas da Uber que atuam na região formada pelos países Inglaterra, Escócia e País de Gales. Os motoristas que entregam comida pelo Uber Eats continuam classificados como autônomos, ou seja, sem direitos. A Suprema Corte do Reino Unido atendeu o pedido de um grupo de 35 motoristas da Uber que contestaram a sua situação de autônomos lá em 2016. Eles afirmavam que a empresa exercia um controle dominante sobre eles no modo como alocava viagens e definia tarifas. Essa mudança, no entanto, poderá trazer pouca diferença nos ganhos principais dos motoristas. Isso porque a Uber vai garantir que eles recebam pelo menos o salário mínimo oficial pelo tempo em que estiverem realizando as corridas, mas não vai incluir o tempo em que não estiverem atendendo os clientes.
Notícias.
O controle da pandemia do novo coronavírus no Brasil está empurrando o país para o maior colapso sanitário e hospitalar da história, de acordo com o boletim da Fundação Oswaldo Cruz. Em 24 horas, o país registrou mais um recorde de mortes nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Um brasileiro morreu a cada 30 segundos, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Foram registrados 2.841 óbitos entre a segunda e a terça-feira, totalizando 281.626 vidas perdidas desde o início da pandemia, segundo o CONAS, e 282.400 mortes, segundo o consórcio de imprensa. Mais de 84.300 novas contaminações foram registradas em 24 horas. O Brasil já tem mais de 11 milhões e 600 mil pessoas contaminadas, que já foram contaminadas pelo novo coronavírus. A taxa de expansão de novos infectados aumenta num ritmo 2 vezes superior à média mundial. A situação é crítica em várias partes do país. 22 estados, mais o Distrito Federal, têm altas de mortes. Foi o maior número registrado em um dia até então. Era da última quarta-feira, dia 14, quando foram 2.286 óbitos. Pulou para mais de 2.800. Com o país registrando taxas recordes de mortes e contaminações, falta de leitos de UTIs e até mesmo de enfermarias, o isolamento social continua sendo desrespeitado por parte da população, mesmo em cidades em que os governadores, prefeitos e estados, né, atuam firmemente para conter a transmissão do vírus. Faltam vacinas, pelo menos em 4 capitais do Nordeste, que anunciaram já a imunização contra a Covid-19 está suspensa por falta de doses. Essas cidades, essas capitais são Aracaju, João Pessoa, Maceió e Natal. Dos 27 estados do Brasil, 24 mais o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS iguais ou superiores a 80%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com essas taxas iguais ou superiores a 80%. Com os números das últimas semanas, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos na média móvel por Covid-19. O país americano registra atualmente menos da metade das mortes diárias de janeiro, enquanto o Brasil está perto de triplicar o total de vítimas em relação a janeiro. No pior momento da pandemia, em janeiro deste ano, os Estados Unidos chegaram a registrar uma média móvel de 3.422 óbitos por dia. Só que esse número começou a cair de forma constante até os dias de hoje, enquanto o Brasil faz o caminho justamente inverso. O Brasil já tem mais de 20% das mortes em decorrência do novo coronavírus entre todos os países do mundo na última semana. A situação no Brasil é mais crítica nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!